Está no ar. O Jornal do Senado.
Senadores pró-impeachment citam alertas sobre a ilegalidade da liberação de despesas sem autorização do Congresso Nacional.
Vai à promulgação medida provisória que libera mais de 300 milhões de reais para agricultores que sofrem com a seca.
Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, reajuste dos servidores do Judiciário segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Testemunhas afirmaram hoje na comissão do impeachment que a presidente afastada, Dilma Rousseff, não tinha obrigação de chegar à legalidade de decretos e contestaram o desrespeito à meta fiscal.
Os senadores pró-impeachment citaram alertas sobre a ilegalidade da liberação de despesas sem autorização do Congresso Nacional. A reportagem é de Érica Christian.
O ex-secretário adjunto da Secretaria de Orçamento, Silair Abreu, declarou que a edição dos decretos suplementares sem a autorização do Congresso Nacional não prejudicou a meta fiscal. Ele esclareceu que o orçamento só é impactado quando o recurso é de fato gasto e não apenas autorizado. A segunda testemunha, o ex-subsecretário de Orçamento e Administração do Ministério da Previdência, José Geraldo Diniz, disse que a edição de um decreto envolve dezenas de técnicos e conta com o aval da assessoria jurídica do Ministério do Planejamento e da Casa Civil. Por essa complexidade, ele afirmou que seria humanamente impossível para Dilma Rousseff analisar individualmente os pedidos de gastos extras. Para a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, as explicações dos dois técnicos derrubam a acusação do crime de responsabilidade pela edição dos quatro decretos.
Quando chega o decreto para a presidenta, ele já está definido como ele deve ser assinado. Não podemos exigir que a presidenta, ao ler um decreto, questione a forma como ele veio para ela assinar.
Já o consultor jurídico do Ministério do Planejamento, Walter de Araújo Filho, disse que o Tribunal de Contas da União adotou um entendimento diferenciado quanto à edição dos decretos suplementares e que a equipe econômica não foi alertada. Ele sinalizou ainda que o Congresso Nacional foi omisso ao não identificar as supostas irregularidades. O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, argumentou que o TCU notificou sim a presidente afastada.
Por que o senhor tem que ser alertado por alguém? Já tem a lei, tem um alerta feito da utilização e da manipulação dos PLNs praticados em 2014. Estava repetindo em 2015. E ela descumpre essa decisão?
A Comissão Especial do Impeachment vai ouvir ainda hoje o consultor de orçamento do Senado, Hipólito Remígio. Érica Christian, ao vivo para a Rádio Senado.
A proposta que inclui as mulheres vítimas de violência entre os beneficiários da política de assistência social foi aprovada hoje em segunda votação e segue agora para a Câmara dos Deputados.
Entre os benefícios estabelecidos pela proposta, que é de autoria da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, estão o pagamento de um salário mínimo para as mulheres que não têm como se manter, o acompanhamento familiar e o acesso a serviços de saúde e educação.
E o plenário do Senado aprovou há pouco a medida provisória que libera mais de 300 milhões de reais para agricultores do semiárido nordestino atingidos pela seca.
O dinheiro vai para o pagamento de parcelas do benefício Garantia Safra. Repórter Maurício De Sante.
A medida provisória 715 de 2016 libera 316 milhões e 200 mil reais para o pagamento de parcelas do benefício Garantia Safra para 440 mil famílias de agricultores familiares da área de atuação da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Essas pessoas tiveram perdas superiores a 50% nas lavouras de feijão, milho, arroz, mandioca e algodão, devido à seca de 2014 e 2015. O senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, destacou que a estiagem nesse período causou uma das maiores crises hídricas já registradas no Brasil.
Ano em que o Sudeste, quase todo o Brasil, sentiu o flagelo e a dor de vivenciar uma crise hídrica. Este valor foi devido ao aumento do percentual de perdas da safra, acima de 60%, como previsto no programa. Vale lembrar que 50% dos estabelecimentos da agricultura familiar do Brasil estão no Nordeste e, em sua maioria, no semiárido, em condições vulneráveis de sobrevivência devido à seca e às perdas em função das fortes estiagens.
Como a medida provisória recebeu apenas uma emenda de redação, ela não terá que voltar à Câmara dos Deputados. A matéria vai à promulgação.
Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o reajuste dos servidores do Judiciário, do Ministério Público, da União e do Conselho Nacional do Ministério Público.
O percentual varia de 16,5% a 41,47% e vai ser dividido em 8 parcelas, de janeiro de 2016, pago de forma retroativa, até julho de 2019. As propostas seguem para a Comissão de Assuntos Econômicos, como informa o repórter Roberto Fragoso.
O vencimento básico dos cargos de analista técnico e auxiliar judiciário vai aumentar 12%. Já a gratificação judiciária, hoje correspondente a 90% do vencimento básico, vai chegar gradualmente a 140%. O projeto também aumenta em até 25% os cargos em comissão. O relator, senador José Maranhão, do PMDB da Paraíba, lembrou que o judiciário não tem mudanças no plano de carreira desde 2006 e que as perdas com a inflação justificam o reajuste.
As carreiras organizadas de nível superior do Poder Executivo e Legislativo. A remuneração varia entre 14,2 mil a R$ 26 mil. As remunerações iniciais e final do cargo de analista judiciário de R$ 8.800 a R$ 13.200 estaria a revelar o descompasso.
A mesma justificativa teve a reestruturação das carreiras do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, que tiveram a última modificação também em 2006. O reajuste do MPU será de 12% no vencimento básico de analistas e técnicos em 8 parcelas, de junho de 2016 a julho de 2019. A gratificação de atividades do Ministério Público da União vai passar de 90% sobre o vencimento básico para 140% no mesmo período.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, criticou a proposta da volta da presidente Dilma Rousseff e a promoção de uma consulta popular sobre a conveniência ou não de eleições diretas ainda neste ano.
Além de lembrar que não haveria tempo hábil para isso, Ferraço afirmou que essa teria que ser uma iniciativa do Congresso Nacional e não de Dilma Rousseff.
O senador acrescentou que, na prática, isso revela duas coisas: reconhecimento de Dilma de sua incapacidade de voltar a governar e a tentativa de ludibriar o público, querendo angariar apoio até do PT, que, conforme Ferraço, não confia nela.
Cada vez mais perdida em seus delírios, a presidente afastada já percebeu que a sua tentativa de colocar-se como vítima de um golpe não emplacou e tenta agora encontrar uma forma de impedir a tendência do Senado afastar em definitivo a presidente pelos crimes que cometeu, por ter atentado contra a Constituição Federal, por ter violado e atentado as leis fiscais e orçamentárias e por ter atentado contra a probidade administrativa.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, citou o manifesto em defesa dos direitos trabalhistas e da atuação da Justiça do Trabalho, assinado por ministros do Tribunal Superior do Trabalho, que condena a existência no Brasil de elevados índices de trabalho infantil, de escravidão e de acidentes de trabalho.
Os juízes ainda criticam as propostas que, sob o argumento de enfrentar a crise, pretendem reduzir benefícios sociais e tirar direitos dos trabalhadores, disse Paim.
Agredir o direito do trabalho e a justiça do trabalho é desproteger mais de 45 milhões de trabalhadores, vilipendiar cerca de 10 milhões de desempregados, fechar os olhos para milhões de mutilados e revelar-se indiferente à população de trabalhadores do campo e da cidade.
O Congresso Nacional homenageou hoje a memória do ex-presidente da Casa, ex-ministro e ex-governador Jarbas Passarinho, que morreu no início deste mês aos 96 anos de idade. Repórter Yara Farias Borges.
Ao abrir a sessão de homenagem, o presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, ressaltou a criação do MOBRAL, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, como uma das mais importantes iniciativas de Jarbas Passarinho. Apesar de ter participado do governo militar, Renan Calheiros disse que ele foi um nacionalista e queria o melhor para o Brasil.
E um equívoco avaliar os atos do passado com a lupa do presente. Reduz a nossa compreensão e embaraça a verdade. Pretender que ações hoje incompatíveis com o amadurecimento da sociedade tenham sido praticadas, tais como consideramos as mais adequadas e corretas. A cada época, seus costumes, a cada circunstância, as suas peculiaridades, a cada ato, o seu contexto.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã. Música